11:08, 11:09 já, 24 graus de temperatura aqui em Lagoa Vermelha nesta manhã de quinta-feira. Estamos com o nosso temática já entrando na última hora do programa e olha que o dia amanhã passou a milhão. E um assunto importantíssimo nós vamos tratar agora nesse horário de programa. O dia D de vacinação infantil contra a Covid-19 vai ser neste sábado, dia 19 de fevereiro. A definição por essa data ocorreu durante uma reunião da Comissão de Intergestores Bipartite, quando ficou acertado que a data dos municípios gaúchos, que todos vão fazer esse esforço extra para a aplicação da primeira dose nas crianças entre 5 e 11 anos, fosse dia 19, que é este sábado. Lagoa Vermelha já está preparada para isso e nós queremos saber de que forma isso vai acontecer. Estamos recebendo aqui nesta manhã o secretário municipal de saúde, Eloir Monona. Prazer recebê-lo, secretário Eloir, bom dia.
Bom dia, Rudimar, muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. É com grande prazer que estamos aqui para trazer mais algumas notícias a respeito da Secretaria de Saúde.
Primeiro eu quero saber, Eloir, como é que está o andamento da vacinação das crianças aqui em Lagoa Vermelha? Dentro da expectativa?
Bem abaixo, Rudimar. Né? A gente tem alguns dados assim, bastante importantes para levar para a população. Nós temos uma estimativa, né? Veja bem, a gente sempre trabalha com estimativa de população de 5 a 11 anos a serem vacinados em Lagoa Vermelha, de 2.300 crianças. Né? Até o presente momento, nós vacinamos, não chegamos a 1.000 crianças vacinadas. Então, dá bem abaixo dos 50%. Isso é uma notícia ruim, mas pode ser vista também de outro aspecto que parece ser boa. Enquanto a maioria dos municípios aí estão atingindo 8, 10%, né? Nós estamos num patamar de 40% e poucos. Mas isso nos preocupa, né? Nos preocupa porque nós não podemos estar olhando para os nossos vizinhos simplesmente assim, né? Nós temos que fazer a nossa parte. E baseados nisso, de que nós temos que nos preocupar com a nossa população, é que nós, então, optamos por fazer esse dia D. Você veja bem, Rudi, que a maioria dos municípios do estado, mesmo tendo essa data colocada, não, e não é obrigatório, né, não vai fazer esse dia D. Não vai fazer esse dia D por alguns motivos. Porque a procura é muito baixa, não há necessidade de se fazer, de se abrir um sábado com toda a equipe, com tudo mais, para fazer essa vacina, porque a procura está muito, muito baixa. Aqui em Lagoa, por exemplo, nós temos para a semana que vem na sala de vacinas agendadas apenas 6 crianças. Nós precisamos de 10 para fechar um grupo. É. Porém, nós também não podemos ficar parado, né? Não podemos simplesmente esperar que as pessoas levem nos dias e tudo mais. E existe também essa questão das indústrias, dos pais que trabalham nas indústrias, né? É a questão que a gente sabe do sacolão e tudo mais, de perder trabalho. Então a gente optou por fazer esse sábado, né? Das 8 ao meio-dia, somente na sala de vacinas e por agendamento. As pessoas podem ligar no 2676-3358, 2676 na sala de vacinas, agendar a vacina para esse sábado. Nós estaremos com a equipe completa, inclusive com o médico, que há uma recomendação de que você tenha um médico presencial ou uma equipe de suporte. Nós teremos um médico presencial. Nós estamos fazendo um esforço bastante grande, né? Pessoas estão abrindo mão do seu descanso do sábado para ir para lá, para fazer essa... Então, o que a gente espera é que as pessoas busquem a vacina. Né? Busquem a vacina. Essas 1.300 crianças que não foram vacinadas têm que ser vacinadas. E aí eu vejo assim, ó, é por uma questão de carinho, por uma questão de amor, né? A gente sabe que há muita desinformação, que há muita questão ideológica envolvida e tudo mais. Mas a gente tem que pensar nos nossos filhos. E aqui eu vou citar dois exemplos bem claros, dois nomes, e eu tenho certeza que essas pessoas não vão se importar de eu citar os nomes, né? O doutor Adalberto e a doutora Nayane. São dois profissionais médicos que trabalham no Covid desde o princípio, lá nossos apoiadores do COI, e vacinaram seus filhos. Aí eu faço uma pergunta, será que eles são pais tão ruins assim? tão malvados que vacinaram os próprios filhos? Não. Justamente por eles conhecerem, por estarem bastante instruídos a respeito dessa vacina, é que eles levaram os filhos deles para vacinar. Então, assim, ó, toda essa desinformação de que não se deve levar para vacinar e não sei o que mais, não deve ser levado em consideração.
Né? Aqui se deve, será a baixa procura, porque a gente sabe que para os adultos foi uma loucura quando começou a vacinação. E as crianças, a gente percebe que não há uma mobilização. Quais podem ser as justificativas para isso, Eloir?
Eu acredito que a maior parte é a desinformação mesmo, né? Pessoas postando vídeos que não correspondem com a realidade, né? As famosas fake news, pessoas reticentes, né? Ah, porque a vacina é muito nova. Né, pode fazer mal no futuro, aí tudo bem, a vacina pode fazer mal no futuro, mas daí eu chego em casa e dou salsicha com miojo para o meu filho, né, uma analogia assim,
sim,
né, que pode fazer. Então, eu acho que assim, ó, converse com seus pediatras, né, converse com os médicos, utilizem os exemplos, né, das pessoas que estão vacinando. Temos que fazer uso desse nosso direito de vacinar as nossas crianças. E outra questão que a gente tem que levar em consideração. Até pouco tempo atrás as crianças não sofriam Covid e agora estão sofrendo. Nós tivemos casos de Lagoa Vermelha de crianças de ir para UTI por causa do Covid. Né? Graças a Deus conseguiu sair, saiu bem, mas teve casos dessas condições. E por que que antes não se notava tanto crianças contaminadas? Né? Porque nós tínhamos uma gama muito grande de pessoas que também não estavam imunizadas. Hoje é a única faixa etária que não está imunizada.
São as crianças, né?
São as crianças. Então vai sobrar para eles. Né? O vírus vai acabar se disseminando ali dentro. Talvez de uma maneira muito mais, digamos assim, branda, e assim a gente espera que seja muito mais branda, mas veja toda a complicação que pode dar, não só a complicação de saúde, porque imagina teu filho com Covid, não tem pai que não se preocupe.
Com certeza.
Mesmo que esteja só com uma dor no corpo, só com arranhando a garganta, você vai se preocupar, porque é uma doença nova, você não sabe a evolução dela. Ela evolui diferente de organismo para organismo. Mas pense nas outras situações. Né? Se teu filho positivou e você mora com teu filho, você vai ter que se isolar também. Aí há uma questão financeira envolvida, teu trabalho, aquelas pessoas que são autônomas, né, que vão ter que deixar de trabalhar, ficar isolado 7 dias por uma questão de contaminação. Então, eu acho que vale a pena nós fazermos a vacina. Né? Eu, como sempre falo, eu sou muito a favor da vacinação, né? Sou contra a obrigatoriedade, mas sou muito a favor da vacinação. Acho que é um direito de cada um e a gente deve exercer esse direito.
Com certeza. Secretário Eloir, então, o dia D de vacinação é neste sábado, dia 19, das 8 da manhã até o meio-dia, na sala de vacinas, com necessidade de agendamento. Que orientação você deixa para os pais e para os responsáveis das crianças, Eloir?
Levem toda a documentação, né? Cartão de vacinação da criança, documentação, cartão SUS e identidade da criança, identidade do responsável também. Leve a documentação do responsável e a documentação da criança a ser vacinada. Liguem na sala de vacina 3358-2676, agendem essa vacina. Por que que tem que ser por agendamento? Como há essa questão de repente você fechar ao meio-dia e você ter um frasco com uma dose aplicada e 9 sobrando? E aí você vai ligar para quem para utilizar essas 9 doses, né? Fica bastante difícil e nós não podemos correr risco de perder doses de vacina. Se houver necessidade, sim, nós vamos devolver as doses, mas com tempo hábil para que outros municípios possam utilizar.
Com certeza. A Eliane está contribuindo, diz que vacinou ontem os filhos dela e está tranquilo. Não teve aí nenhuma consequência, nem não sentiram nada. As crianças têm apresentado algum sintoma pós-vacina, secretário Eloir?
Raramente, né? Raramente. Toda vacina, Rudy, por mais estudada que ela seja, por mais antiga que ela for, uma vacina contra o tétano, por exemplo, ela pode causar alguma reação. Pode. É uma minoria, uma gama muito pequena de pessoas. E a do Covid também. Né, pode causar algumas reações. Tem crianças que têm uma reação um pouco mais forte, tem crianças que têm reação nenhuma. Né? Então, por isso, por toda essa precaução, é que nós manteremos, então, um médico à disposição das crianças, as crianças fazem a vacina, ficam durante 20 minutos aguardando ali, sob observação, né? E nós teremos então a equipe completa justamente para dar esse respaldo para os pais, né? De que nós teremos uma segurança ainda maior no momento de fazer essa vacina.
Muito bem, 11 horas e 19 minutos, eu só vou fazer um intervalo comercial bem rápido e eu volto em seguidinha conversando com o secretário Eloir Morona. Vamos dar sequência ao assunto da vacinação, vamos falar um pouquinho dos números aqui em Lagoa Vermelha e também da situação dos adultos, da vacinação dos adultos e outros assuntos relacionados em seguidinha. Volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
4 graus de temperatura. Você está acompanhando o nosso temática desta quinta-feira. Já abordamos nessa primeira participação com o secretário municipal de saúde aqui de Lagoa Vermelha, Eloir Morona. Já falamos sobre o dia D de vacinação, que vai acontecer sábado, dia 19, das 8 horas da manhã até o meio-dia na sala de vacinas do município. Há a necessidade de agendamento. 3358-2676 é o número que você tem que ligar para vacinar. Eloir, como é que está a situação da vacinação dos adultos? Que teve a primeira dose, teve a segunda dose, tem a terceira de reforço. Como é que estão se comportando os nossos adultos aqui da nossa cidade, Eloir?
Nós temos um quantitativo bastante grande de pessoas vacinadas, né? Isso nos deixa satisfeito. Porém, ainda tem algumas pessoas que não fizeram sua dose de reforço, né? Por esquecimento ou por achar que não tem necessidade. A essas pessoas é importante que elas procurem a sua unidade de saúde para agendar a sua dose de reforço, é muito importante, né? Já se ouve falar numa quarta dose e a gente, se for analisar, ela não é uma quarta dose, né, Rudy? Na verdade, ela é a dose de 2022. E se nós formos pensar que daqui a pouco essa doença, que é uma pandemia, vai deixar de ser uma pandemia e passar a ser uma endemia, aos moldes do que a gripe, por exemplo, nós teremos essa vacinação anualmente, né? Então, todo ano a gente vai ter que repetir essa vacina. Talvez, com o advento aí de novas tecnologias, consiga agregar a vacina do Covid junto com a vacina da gripe, e se faça numa aplicação só.
Uma dose só.
É, mas é quase certo que nós vamos ter que conviver com essa doença por muito tempo e fazendo as vacinas aí durante uma vez por ano, pelo menos.
Ainda falando em Covid, como é que estão os números aqui em Lagoa Vermelha, secretário Eloir, de casos, de monitoramentos, de internações, no momento?
Graças a todo esse trabalho e graças também à conscientização de boa parte da população, os números estão em declínio, né? Nós já tivemos uma situação muito mais alarmante, onde chegamos aí a quase 700 positivos, aí, 700 casos ativos, né, no Covid. Hoje nós estamos beirando a faixa dos 400. Ele vai demorar um pouquinho para baixar mais, né, Rudy? Esse fato de demonstrar que está em declínio já é uma notícia boa, né? As internações também estão diminuindo aos pouquinhos. Também vai demorar para que ocorra essa diminuição. Mas ao que a gente imaginava que já iria ocorrer, aos moldes do que está ocorrendo na Europa, né? Eu repito, tudo o que acontece lá demora um pouquinho, mas acontece aqui também, em se tratando de pandemia.
Sim.
Né? Então, aos moldes do que ocorreu na Europa, talvez aqui também já esteja acontecendo o declínio. Nós chegamos num pico, né, de infecção e agora começa o declínio. O que nos preocupa um pouquinho? Na verdade, nos preocupa bastante. Né, que logo aí nós temos o carnaval, né, e aí tem em alguns lugares vai ter comemoração, vai ter as festas de carnaval, há muitas viagens na época de carnaval, né, então a nossa preocupação maior é nesse período, onde há um maior translado de pessoas também, as pessoas aproveitam o feriado para se reunir em família e tudo mais, então há necessidade de nós fazermos essa observação para aquelas pessoas que forem viajar. Foi lá buscar. Não, a gente tem que se cuidar para não levar também a doença, né? Às vezes você vai visitar seu parente numa outra cidade e está com sintomas. Se você estiver sintomático, por mais simples que seja o sintoma, faça um teste antes de viajar, né? Se consentir, de repente vai levar para uma pessoa idosa, né? Nós temos visto aí que os óbitos que têm ocorrido são de pessoas idosas, né, com outras comorbidades. Então, é bastante importante que a gente se conscientize antes de viajar. e antes de aproveitar esse feriado do carnaval, que nos preocupa mais uma vez.
Com certeza. Secretário Eloir, alguns questionamentos vão chegando por aqui, e nós temos uma ouvinte, não aparece o nome dela aqui no WhatsApp, mas ela pede o seguinte: bom dia, sobre a vacinação das crianças, eu tenho 3 crianças na faixa etária de vacinação. Em janeiro, eu positivei, logo depois, o marido. Por fim, os filhos apresentaram sintomas, porém ela não fez o teste para saber se era Covid ou não. Quanto tempo ela precisa esperar para poder fazer a vacina?
Foi 30 dias.
30 dias.
30 dias.
Então ela espera 30 dias depois dos sintomas e aí faz a vacina.
Exatamente. Muito bem.
Depois de passar por Covid, quanto tempo eu preciso esperar para fazer a dose de reforço?
30 dias.
30 dias também. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. Crianças acima de 5 anos estão sendo vacinadas. Menores de 5 anos, é a pergunta do Jonas, vão ser vacinadas? Por exemplo, crianças com 1 ano se vacina? É
aí que está o estudo que está sendo apresentado para a Anvisa, né? A Anvisa tem que fazer um estudo da documentação e dos estudos que já foram feitos nas vacinas para verificação se essas vacinas são seguras. Já posso adiantar que em vários outros países do mundo, as vacinas que hoje são utilizadas no Brasil foram liberadas e estão sendo aplicadas em menores de 5 anos. Uhum. Então, acho que é uma questão de tempo até que a gente possa imunizar também essa faixa etária. Porém, é muito importante que se fale que sempre antes de se liberar a vacinação de uma faixa etária, há todo um estudo preliminar, o que nos dá muito mais segurança na hora de vacinar as pessoas.
A Sônia Bittencourt também vai interagindo. Diz o seguinte: já vacinei minha filha Alice, de 11 anos, teve uma leve dor no braço normal, agora só aguarda a segunda dose. Um abraço a todos. Muito obrigado, então, a Sônia, pela participação. Saindo um pouco do Covid e entrando em outros assuntos relacionados à questão da Secretaria Municipal de Saúde, secretário Eloir, aqui nós temos uma ouvinte, deixa eu ver o nome dela aqui, não aparece o nome, apenas a foto no WhatsApp. Ela coloca o nome no texto. Sou a Graciela. Gostaria de saber com o secretário se estão liberadas as cirurgias eletivas.
Em alguns hospitais está liberado plenamente, em alguns outros hospitais está reduzido, mas estão liberadas sim as cirurgias eletivas, né? Alguns hospitais estão fazendo de forma plena e alguns hospitais reduziram o número de cirurgias eletivas, mas eu acredito que em pouco tempo o Graciela já vai ser retomado também, né? Porque os números de internados nas UTIs também estão diminuindo. As cirurgias eletivas, elas são reduzidas nesse caso da pandemia, até para que as pessoas saibam, porque em caso de necessidade de intubação, necessidade de manter uma pessoa em UTI, os medicamentos que são usados no procedimento de anestesia são os mesmos utilizados para manter a pessoa intubada. Né, são os relaxantes musculares, os anestésicos e tudo mais. Então, para que não falte nem numa ponta nem na outra, né, se diminui a quantidade de cirurgias. Mas eu acredito que dentro em breve já deve estar normalizado.
Muito bem. Outra pergunta sobre o Covid. Qual a vacina que está sendo aplicada nas crianças de 9 anos aqui em Lagoa Vermelha?
Temos a Coronavac e temos a Pfizer.
São as duas que estão vindo. Não tem possibilidade de escolher, né, Loiro? Tem.
Na verdade, não. O que existe, às vezes, é alguma restrição médica, né?
Sim.
E aí, então, tem que ir com um atestado e aí, sim, a gente direciona para que faça tal laboratório ou não.
Mais um ouvinte perguntando sobre crianças que passou recentemente por Covid, qual o prazo para esperar para se vacinar? 30 dias, né?
30 dias.
Né, Luiz? Mais uma pergunta aqui. Gostaria de saber do secretário o que acontece com o ESF do bairro Suzana, que faz 3 dias que tento ligar para agendar a vacina e não consigo, ninguém atende. Será que está com um problema o telefone?
Eu acho que não. Inclusive,
não tem essa informação.
Não, eu falei com eles hoje pela manhã, liguei no telefone fixo lá e consegui a ligação. Uhum. Né? Posso verificar daqui a pouco se há alguma complicação. É que como nós temos uma central, Rudy, às vezes o telefone fica chamando e ele está ocupado.
Sim.
Né? Então as pessoas dizem, não atenderam porque não querem.
Aqui
não.
Na rádio também é assim.
Então às vezes o telefone ele fica chamando, mas o telefone está ocupado.
Está ocupado.
Então eu pedi para essa pessoa que continue insistindo, né? Em caso de negativo, não consiga, que vá pessoalmente à unidade de saúde e se tiver alguma dificuldade, que nos procure na Secretaria de Saúde.
Muito bem. Bom dia. Aqui em casa, todos já fizeram a segunda dose e estamos aguardando ligarem do posto para a terceira dose. Mas já faz alguns meses. Tem que ficar no aguardo ou posso ir marcar a terceira dose? É a Marielle que está perguntando.
Se já estiver no prazo dos 4 meses, pode marcar.
4 meses depois da segunda dose, exatamente, tem que fazer a terceira.
Exatamente.
Muito bem. Então fica essa orientação. O Marciano está mandando fotos das obras do postão aqui próximo à escola Francisco Argenta Polivalente. Como é que estão as obras do novo posto de saúde, Eloir?
Ah, uma boa notícia, Rudi. Ontem eu estive ali na obra, né? Fui lá pessoalmente dar uma olhada. É uma coisa que me deixa muito feliz, assim. Então, quando eu estou meio cabisbaixo, quando eu estou meio preocupado com alguma situação, eu vou lá para ver a magnitude daquele projeto. Ontem, então, foi o dia da concretagem da chapa do SF, né? Vieram os caminhões para lançar o concreto ali na chapa. Só para você ter uma ideia, Rudi, do tamanho dessa obra, né? Só na parte de ali onde vai ser concretado a chapa do concreto, cada caminhão betoneira daqueles, grandão que vem, sim, carrega 7 metros cúbicos de concreto. Para fazer a concretagem só daquela parte da chapa, ali serão necessários 80 metros cúbicos de concreto. Então serão mais
de 10 caminhões.
10 caminhões de concreto só para aquela parte. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa obra, né? E a obra está andando assim dentro do cronograma e a gente espera que até a final do ano a gente consiga concluir essa obra, né? Vai ser uma unidade muito grande mesmo, é mais de 1.000 metros quadrados hoje, né? Com a SAMU integrada, com acesso à unidade de saúde, com auditório para palestras, com farmácia, com vários consultórios. Então, assim, vai ser um marco na saúde de Lagoa Vermelha. E já, a gente de antemão já está adiantando também, que já iniciamos, então, o processo de construção do projeto, do novo ESF, então, que vai ficar lá no antigo terreno da Cíntia.
Sim.
Né? Lá, então, vai ser o ESF Nossa Senhora Consoladora e São Sebastião.
Ele fica de frente para Benjamin Constante ou entra e vai lá no fundo?
Entra e vai lá no fundo. Ah, essa, tá. Essa é uma das desvantagens, não está à mostra. Mas tem uma outra grande vantagem, a questão dos estacionamentos.
Sim, tem bastante espaço, né?
Nós teremos muito espaço para estacionamento. E lá, Rudi, nós teremos, então, uma central de saúde. Mais do que só uma unidade de saúde. Nós teremos ao lado do ESF, nós teremos um centro esportivo de recuperação. Então, aquelas pessoas que sofreram fratura, aquelas pessoas que têm algum problema de desgaste, nós teremos, então, uma piscina coberta, né, aquecida, para fazer hidromassagem, e teremos também uma sala para fazer pilates, ginásticas e alongamento, e teremos uma academia de saúde do lado, uma academia ao ar livre. Então, para que as pessoas possam, sob orientação dos professores, fazer essa recuperação pós-cirúrgica, essa recuperação que às vezes tem uma lesão e precisa fazer essa recuperação. Isso já está em andamento, já está em fase de projeto. Então, logo que se concretize o projeto, as obras serão iniciadas lá também.
Que coisa boa. Mais duas perguntas, aí eu já vou lhe liberar, que estamos quase encerrando o tempo, secretário Eloir. Gestante, quanto tempo após a segunda dose deve fazer a terceira? A gestante está com 8 meses. Uns falam 5, outros falam 6 meses.
4 meses é a regra para todo mundo.
Muito bem. Bom dia, gostaria de saber, minha filha fez a segunda dose por comorbidades, tem 13 anos. Já passou do dia de fazer a terceira. Disseram que não veio menor a terceira dose para menores de 18 anos de idade. Ainda não tem, Eloir, disponível?
Tem disponível, tem que agendar na unidade. Nós recebemos uma nova remessa de vacinas, né? Que elas vêm nos grupos bem certinho. Bom é se informar e deixar o telefone na unidade que o pessoal pode retornar quando chegar essa vacina.
Nós estamos recebendo várias mensagens de pessoas que tentam ligar no ESF do bairro Suzana, no 3358-4385, e não atende. Aqui a mulher mandou print das ligações. Ela começou às 8h32 até às 13h18 do dia 10 de janeiro e não conseguiu. Agora em fevereiro. e não conseguiu aí as ligações.
Dia então, 10 de fevereiro.
É, 3 de fevereiro e 10 de janeiro. Ela ligou aqui 10, 12 vezes seguidas e não conseguia
a ligação. É que às vezes os dias que dá congestionamento de linha, né, é os dias que estão agendando. As consultas estão agendando as vacinas, então a pessoa tem que ir insistindo.
E o melhor é ir lá. Se bora perto, mais fácil.
É, nós temos essa ferramenta que foi disponível agora, né? Né, através do agendamento por telefone, mas ele não é a única forma. Né? Até há pouco tempo atrás nós não tínhamos o agendamento por telefone, para nada, nem para consulta, nem para exames, nem para as vacinas. Hoje nós temos essa ferramenta, que é muito importante e é muito prática, porém ela não é a única. Né? Mas eu não posso ir lá e preciso agendar. Pode pedir para alguém que estiver passando lá agendar, né? E às vezes tem que compreender. São apenas duas linhas telefônicas, né? E cada ESF atende aproximadamente 4 mil pessoas.
Sim.
Então, quando há agendamento de consultas, quando há agendamento de exames, quando há agendamento das vacinas, há um congestionamento e fica difícil de ligar, sim.
É, a Aline, nossa secretária, que está contribuindo, dizendo que esses dias o pessoal do ESF do bairro Suzana avisou que estavam com problemas nas linhas e o contato era só pelo telefone celular. Pode ter sido nesses dias também.
Pode ter sido nesses dias aí.
Eloir, muito obrigado pela presença, estamos sempre à disposição.
Eu que agradeço, Rudimar, agradeço a tua rádio por mais essa oportunidade de poder trazer a nossa população as notícias da Secretaria e pedir para as pessoas, né, que se conscientizem, vocês vejam que as pessoas, os profissionais de saúde estão fazendo a sua parte, dedicando mais um tempo para termos a possibilidade de vacinar as nossas crianças. Aproveitem essa oportunidade, liguem no 2676, agendem a sua vacina, vamos vacinar as nossas crianças, porque vacinar, acima de tudo, é um sinal de amor também.
Muito bem. Para finalizar, então, a nossa conversa com o secretário Eloir Morona, um ouvinte aqui, a Patrícia Leite Gomes, dizendo: eu também não conseguia no fixo, era porque estava com problema. Aí tentei no celular e consegui com o ESF do bairro Suzana. 11h41. Tua
rádio. O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe